Hoje de manhã, quando eu cheguei, o seu Manuel me contou essa história dessa família que ele visitou, que ele vem acompanhando. E eu pensei comigo, falei, a gente tem que arrumar um lugarzinho para ele compartilhar. Valeu a pena, né? Que Deus abençoe o ministério do seu Manuel, do Josué, de toda a equipe que vai na Fundação Casa. Quer dizer, uma pessoa que foi alcançada lá. Saiu da Fundação Casa e hoje está firme andando com Deus, né? Então, quer dizer, vale a pena, né? Não é em vão. Tudo bem. Gostaria então de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, a Epístola de Tiago. Não faz muito tempo, nós vimos no início do capítulo 5 da Epístola de Tiago, a forma que Tiago falou àqueles que talvez tinham mais condições na igreja primitiva, em outras palavras, aqueles que tinham acesso às classes sociais mais altas, acumulavam suas riquezas, e a gente viu que, no fundo, Deus não é contra as riquezas, mas também Ele não está indiferente aos nossos negócios, ao como, à nossa motivação, ao como nós acumulamos riquezas, ao como nós administramos os bens que possuímos. E lá nós vimos que Tiago fala, inclusive, das fraudes e das formas desonestas que alguns, mesmo dentro da igreja, estavam usando para explorar aqueles que passavam por mais necessidades, aqueles que sofriam, que estavam numa escala social talvez mais desfavorecida e estavam sendo explorados. E Tiago mostra que Deus não está indiferente a tudo isso, né? Nós vimos que Deus não fechou seus ouvidos a esse clamor de justiça e nós vimos também que Deus não deixará impune aquele tipo de exploração. Muito bem, agora, a partir do versículo 7, no capítulo 5, nós vamos ver que Tiago dirige justamente a sua mensagem àqueles que sofriam dessa exploração, dessa perseguição, e a gente vai ver como que ele encoraja, e esse é o objetivo de hoje, se a gente pode sair daqui encorajado, como que nós já cantamos, que Deus está vivo, que nós teremos um encontro com Ele. O Sr. Gevilson ainda mencionou isso. Será que isso nos ajuda hoje, dia 28 de agosto? Será que isso nos ajuda? Vamos ver então o que ele fala nesse texto. Convido os irmãos a abrirem em Tiago, capítulo 5, versículo 7 a 9. Diz assim: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primícias, as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei os vossos corações, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não seres julgados. Eis que o juiz está às portas. Até aqui, vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças pelo privilégio de estarmos juntos. Obrigado por cada vida aqui, Senhor. Obrigado pela oportunidade de, mais uma vez, nos determos na tua palavra e podermos ir a fundo, ver aquilo que tu queres nos falar nessa manhã. Senhor, que a tua obra seja feita, prepara os nossos corações. Obrigado pelos hinos, obrigado pelas tuas promessas, Senhor. Obrigado porque tu queres nos falar nessa manhã. Utiliza o teu servo, Senhor, de acordo com a tua vontade, que tua palavra esteja sendo exaltada, Senhor, que os corações estejam sendo trabalhados por ti, Senhor. É isso que suplicamos, em teu santo nome. Amém. Muito bem. Vamos lá. Ele começa dizendo paciência. Irmãos, sedes, pois, pacientes. Pacientes com quê? Essa é a primeira pergunta que a gente deve fazer. Pode deixar, inclusive, no escuro para a gente ver melhor. Pode deixar assim. Paciente com as injustiças que estavam acontecendo e que acontecem ainda no dia de hoje, no nosso mundo. Talvez aqueles irmãos que eram empregados ou diaristas que trabalhavam para esses patrões que exploravam, eles deviam ter paciência. Paciência talvez com o desprezo que eles recebiam. Paciência com os ciúmes, com a inveja. Paciência diante das dificuldades materiais. Mas a gente não pode esquecer que além de tudo isso que nós ainda hoje podemos ter como dificuldades, como tribulações, essa geração na igreja primitiva, além de tudo isso, de ser explorado, de passar pela inveja, pelo ciúme, pela exploração do patrão, ainda em cima disso, não esqueçamos que eles ainda eram perseguidos pela sua fé, perseguidos por quererem ao Senhor Jesus Cristo. E é interessante que Tiago fala para eles, sede, pois, pacientes, mas não no sentido de eles serem conformistas ou simplesmente sentarem e aceitarem a dificuldade. A gente às vezes usa a expressão, né, a paciência, né, fazer o quê? Mas não foi nesse sentido que Tiago está escrevendo, sede, pois, irmãos, pacientes. Ele não está pedindo aos seus leitores de mudarem as suas convicções, de simplesmente acatarem as dificuldades e sofrerem como mártires. Não é isso. Nem mudarem seus princípios, da sua fé, ou cederem à perseguição, ao compromisso que talvez ali era tão... né, eles talvez perdiam o emprego ou tinham dificuldade de arrumar emprego porque eram cristãos. Ele diz apenas, sede, pois, irmãos, pacientes. Será que a gente precisa disso hoje? Quando a gente vê, às vezes, as coisas acontecendo na nossa vida, tudo. Alguém pode falar, ah, mas o Senhor Jesus disse, lá em João, no mundo, passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, né? Não é só uma metade do versículo, ainda bem que tem de, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Será que o cristão passa por aflições ainda hoje? Por dificuldades? Ah, mas alguém vai falar, não, mas olha, eu escutei lá naquele programa na televisão que uma vez que eu me convertesse, minha vida ia ser um mar de rosas. Tudo ia dar certo, prosperidade, olha os meus problemas, curas... Será que o cristão está imune às dificuldades? Será que o cristão precisa de paciência diante das tribulações? Com certeza aqui no Brasil a gente não sofre, né, graças a Deus, né, a gente não sofre das perseguições que essa geração sofreu no início da igreja primitiva. Na igreja dos judeus dispersos, eles estavam dispersos, não é porque eles gostavam de estar dispersos, queriam conhecer outros países, não. Porque eles tiveram que fugir de Jerusalém, judeus cristãos. Por isso que chama, Tiago no capítulo 1 fala, escrevo às 12 tribos que se encontram na dispersão. Então eles sofreram, tiveram que largar suas coisas, suas casas, suas raízes, e tiveram que se espalhar pela Ásia Menor. Graças a Deus nós não temos essa perseguição em outros países, né? Quem acompanha aqui o Ministério Portas Abertas sabe das perseguições que existem em outros países ainda hoje. Nós vimos já vídeos e outras coisas que mostram da perseguição física, moral, né? consequências graves que são acarretadas por essa perseguição. Mas se nós pensarmos um pouquinho, será que também nós, mesmo no nosso mundo, aqui em São Paulo, na nossa liberdade, que graças a Deus temos de, por enquanto, né, de anunciar, de pregar a palavra de Deus. Eu fiquei sabendo, agora só um comentário, outro dia, acho que em Ribeirão Preto, uma igreja pôs um outdoor com os versículos de Romanos 1 e também, acho que em Deuteronômio, e uma associação de pró-homossexual, alguma coisa, fez, entrou com um processo, eles tiveram que tirar, e o outdoor era só um versículo em relação ao tema, né? Mas enfim, a gente ainda tem que agradecer a Deus pela liberdade que temos de anunciar a palavra de Deus aqui nesse país. Mas será que nós não somos perseguidos de alguma forma quando somos talvez zombados no trabalho, ridicularizados, associados talvez àqueles que se chamam evangélicos e se envolvem em mutretas e maracutaias e tudo mais que a gente vê sair na imprensa? Ou somos associados àqueles que não têm cultura porque são pobres, coitados, que não conseguem, são iletrados e aceitam que qualquer coisa é qualquer coisa e é a ignorância, né? Será que não é uma forma também de a gente sentir e às vezes a gente quer reagir, quer, não, mas espera aí, eu vou te justificar, eu vou argumentar e... Tiago está dizendo, paciência. Então a gente, será que isso também não é importante para os nossos dias? Paulo falou em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Será que isso acontece? Mesmo quando a gente talvez não é só zombado, aí fora, no trabalho, será que mesmo quando a gente quer viver uma vida cristã ao lado de Deus, autêntica, de verdade, a gente viu no capítulo 4 em relação à amizade do mundo, quando a gente quer viver de uma forma fiel a Deus, observar, seguir o compromisso, será que a gente não é às vezes perseguido porque vem outro e fala, mas não precisa ser também tão assim, né? Não precisa ser tão radical, não precisa ser tão fanático, não precisa ser tão Caxias, não precisa ser tão beato, né? Não pode ser assim. E aí você é chamado de quadrado, careta, saudosista, quando lembra, lembra daquele servo de Deus que fez isso, daí você é chamado de saudosista. Às vezes até mesmo de legalista. Há pouco tempo atrás, uma pessoa falou, olha, precisa tomar cuidado, senão a gente pode ser enquadrado, não uma pessoa daqui, de um outro lugar, mas falou, a gente pode ser enquadrado como uma seita. Já pensou nisso? É uma forma de nós enfrentarmos uma certa perseguição, uma certa dificuldade. E nós queremos sempre, a nossa natureza é o quê? Revidar, argumentar, explicar, brigar, até se for importante. E Tiago diz o quê? Para os irmãos que estavam passando por algo parecido, uma escala muito maior. Sede, pois, irmãos, pacientes. Percebam que esse versículo vem no contexto depois de todas as injustiças que ele descreve no início do capítulo 5. Depois que ele endereça, então, aqueles que estavam explorando, ele vira para aqueles que são explorados e fala, olha, paciência. E a palavra paciência aqui vem no sentido de não se irritar, né? Ser lento para se irritar, de no sentido de longanimidade com as pessoas, né? Uns com os outros. Né? E aí vai também o versículo 9, né? Que não é para sair aí se queixando, se reclamando uns aos outros. Vai no sentido de ser paciente. Justamente o oposto à nossa natureza, né? Impacientes. Nós queremos revidar, não levar desaforo para casa. Às vezes, então, a gente faz até pior, começa a falar das injustiças aos outros, né? Daí vai para um e fala, olha, mas você viu? aquele fulano fez essa tremenda injustiça comigo, e vai aumentando, vai fazendo daquilo algo maior, às vezes até dentro da igreja, é isso? Nós adoramos nos sentir vítima, né, de um complô. Essa é a nossa cultura. Essa é a forma com que a gente é encorajado aí fora a reagir, a não levar esse desabor para casa e ser impaciente, né? E a cultura do hoje. Hoje tudo é instantâneo, né? O fast food. É tudo rápido, impaciente, né? Se eu não gosto de algo, eu largo e vou embora. Se o meu chefe é ruim no trabalho, eu vou procurar outro emprego. Se eu brigo com a mulher, largo, pego outra. O casamento é só um papel. Essa é a mentalidade do mundo. Gozado que, por exemplo, para time de futebol, a gente não pensa assim, né? Se meu time perdesse um campeonato, não largo mais para esse time. Aí eu largo e não torço mais. É assim que acontece? Não é, né? Gozado, né? As mensagens nessa igreja, não sei o quê, não gostei daquilo, vou procurar outra. Será que foi isso que Tiago está dizendo aqui? Que a gente tem que se sentir vítimas dessa perseguição? Ele está falando, coitadinhos, pobrezinhos, vocês que foram perseguidos por esses exploradores que eu acabei de descrever aqui no capítulo 5. Ele falou isso? Coitadinhos, passou a mão na cabeça, assim, não. Não. Ele falou simplesmente, irmãos, sede pacientes. E ele usa irmãos no sentido de se mostrar solidários. Tiago, como chefe da igreja em Jerusalém, devia estar no olho do furacão, sofrendo as maiores perseguições ainda. Né? Na cidade, ali onde tudo acontecia, no centro onde estavam. E ele está escrevendo e dizendo, olha, eu também sou solidário, sensível a isso, eu sei o que vocês estão passando. Nós estamos juntos na mesma causa, lutando pela mesma fé evangélica. Mas alguém vai perguntar, mas até quando a gente tem que suportar? Até quando que a gente tem que ser paciente? Até que ponto? Qual a resposta? Até a vinda do Senhor. Isso não é assim, olha, até o infinito, então senta aí, chora, paciência, né? Fazer o quê? Não é paciência nesse sentido, eu já falei. Mas é o contrário. Tiago está mostrando aqui, olha, sejam pacientes, porque tem um grande evento que vai acontecer em breve. Um grande evento é a volta do Senhor Jesus, e ele tenta encorajar os irmãos a suportarem as injustiças, as dificuldades, as lutas do dia a dia, diante dessa perspectiva, essa antecipação da volta de Cristo, na esperança da volta de Cristo. A expectativa da volta de Cristo deveria ser tanta, suficiente para que aqueles irmãos pudessem passar por cima de tamanhas dificuldades. Irmãos, quando nós olhamos para as nossas dificuldades nessa perspectiva da eternidade com Cristo, da volta gloriosa dele, a gente vê que o nosso problema é desse tamanho. E é isso que Tiago está tentando encorajar, mostrar que, diante de tamanha expectativa, as nossas dificuldades existem, ele não está negando, ele descreveu no início do capítulo 5, coisas horrorosas estavam acontecendo, estavam sendo explorados, eles trabalhavam e não eram pagos. E Tiago está dizendo, paciência. Diante da perspectiva da volta de Cristo. Será que a gente tem essa expectativa? Será que a gente põe isso em perspectiva hoje? Será que faz uma diferença para a nossa vida hoje? saber que Cristo vai voltar um dia? Você é apenas um dado conhecimento bíblico? Ah, eu li já um pouco o Apocalipse, não entendi muita coisa, mas eu sei que Cristo vai voltar. Será que é só isso? Começa se nós nos interessamos por isso. Você se interessa em conhecer o que a Bíblia fala sobre a volta de Cristo? Você acredita no que a Bíblia fala sobre a volta de Cristo? Existem inúmeros textos, mas eu só separei um. Abram comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. Diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Ou seja, nós temos que saber disso. Com respeito aos que dormem, aqueles que já morreram, para que não vos entristecerdes com os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Irmãos, isso consola? Isso conforta? Isso nos ajuda hoje a encararmos o primeiro problema amanhã, segunda-feira de manhã? A primeira dificuldade, a primeira perseguição, o primeiro comentário chacoso: ah, isso aí é um evangelho que anda com a Bíblia embaixo do braço. Isso ajuda hoje? Ter essa perspectiva de encontrarmos com Deus? Primeiro aqueles que dormem de estarem com Ele, e em seguida aqueles que ainda estiverem vivos de serem arrebatados ao céu. E existem outras passagens que falam ainda do milênio, da tribulação. A gente teria que fazer um estudo aqui sobre a escatologia, mas você acredita nisso no fundo do teu coração? Isso faz diferença na tua vida hoje? Te ajuda a encarar com mais paciência as dificuldades do dia de hoje? O fato do Senhor Jesus, de saber que o Senhor Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, que Ele ressuscitou, que Ele está vivo hoje e que Ele voltará, tudo isso faz parte de um pacote e tudo isso deve ter um impacto na nossa vida hoje. Vai me ajudar a ser mais paciente amanhã, segunda-feira? Vai me ajudar a ver o mundo de uma outra forma? Isso não significa, prestem minha atenção, não significa que a gente tem que ser conformista, aceitar as injustiças, cruzar os braços e falar: ah, eu tenho que sofrer mesmo. Não é isso. Muito pelo contrário. Mas ajuda a gente a ver essas dificuldades com outros olhos. Paulo diz aos Romanos: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Não dá para comparar aquilo que nos espera com aquilo que, por melhor que seja a nossa vida nesse mundo, não dá para comparar. E Paulo passava por muitos sofrimentos. E com certeza, essa esperança gloriosa que ele tinha, nessa glória que ele ia estar com o Pai, ajudava ele a passar por essas dificuldades. Se nós compararmos, como diz aqui, como Paulo fez, a gente percebe a diferença? Será que a gente consegue ter o conhecimento disso? Preparando essa mensagem, eu fiquei pensando, algumas semanas, né, já 2 semanas, falecimento do nosso irmão Mauro Gambirasa. Dá para comparar o que ele já desfruta hoje na glória com todo o sofrimento que ele passou na sua luta com a doença que ele teve? E quem teve a oportunidade de visitá-lo ou falou com ele por telefone sabe que ele vivia nessa expectativa da gloriosa presença de Deus, nessa esperança gloriosa. Isso o ajudava a enfrentar seus últimos dias. Quem lembra aqui do versículo que tinha, que nem esse aqui assim, mas lá na casa Alexander? Cristo, a esperança da glória. Colossenses 1:27. Cristo em vós, a esperança da glória. Será que isso faz mudar alguma coisa? Essa realidade, essa esperança da volta de Cristo faz alguma diferença? A gente já viu que Deus não faz injustiça. E Ele não está surdo ao clamor. Ele diz ainda no início do capítulo 5, no versículo 7, que aqueles clamores chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Ele vai se ocupar dessa injustiça. Deus não é injusto para fechar os olhos a isso. Tudo bem, isso ele vai resolver e vai acertar as contas. E a gente viu a última vez que Deus vai acertar esses ponteiros lá. Mas para mim, que passo talvez por dificuldade, faz uma diferença saber que se eu tenho Cristo, eu tenho uma esperança gloriosa da glória. E ainda para voltar no que fala Paulo, rapidamente ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada. Esperança da glória. A qual o Senhor, reto, juiz, é Ele que vai fazer a justiça, não sou eu. Me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. 2 Timóteo 4, 7 a 8. Quais as consequências para a nossa vida? Isso faz com que a gente viva de uma forma mais piedosa, que nos encoraja a buscar a santidade, a pureza? Deus não nos deixou sozinho. Ele não apenas disse: olha, eu vou e vocês vão ficar sozinhos. Ele nos deixou o Espírito Santo, nos deixou a sua palavra, nos deixou irmãos para nos encorajar diante das dificuldades. Tudo isso é para contribuir, para a gente entender o que é ser paciente diante de tamanha dificuldade. O apóstolo João também escreveu, 1 João, capítulo 3, 1 a 3, vede que grande amor nos tem concebido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Esperança gloriosa. Consequência, e a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança. Assim como ele é puro. Isso motiva a gente buscar a santificação na nossa vida? A pureza, a piedade? Nos ajuda? Nos encoraja para isso? Nos conforta? Isso é viver na esperança do retorno de Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. Isso não significa que a vida nesse mundo não vale nada. Essa semana, sexta-feira, eu fiquei sabendo, um militante islâmico lá em Argel, na capital da Argélia, explodiu uma bomba, um homem bomba, matou 16 pessoas. Diferente do cristianismo, os muçulmanos não têm muito apego a essa vida. Parece que tem mais valor se matar do que viver. Né? Não é isso que eu estou dizendo. A fé cristã valoriza a vida. A gente não vai desprezar a nossa vida aqui. Deus quer que nós sejamos úteis nas suas mãos. Mas que a gente nunca perca essa perspectiva da vida gloriosa, dessa esperança gloriosa na volta do Senhor Jesus. Tem duas coisas que a gente pode guardar desse culto. É, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor Jesus. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança. Se você tem essa esperança, você busca essa santificação, essa purificação, esse crescimento com Deus. É natural, é consequência natural. E é justamente o que Tiago, se a gente volta para Tiago, é o que ele fala. Ele diz: eis que o lavrador aguarda com paciência o fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes. E ele vai encorajar aos irmãos, dizendo: fortalecei os vossos corações. Tiago usa essa ilustração da chuva, porque é algo bem fácil para aquelas pessoas, que na maioria talvez eram lavradores, eles iam entender facilmente, né, a importância ali na região da Palestina, na Ásia Menor, a importância no Hemisfério Norte, né, a importância das primeiras chuvas, né, na primavera, e depois as últimas chuvas, perdão, ao contrário, primeiro no outono e depois na primavera. Entre outubro e depois lá em setembro, depois em maio, na primavera. A importância para a colheita. Né? Será que a vinha, as plantações, como dependem da chuva? Se não vem a chuva, ou se demora, ou se vem demais. Né? Lembro aqueles que lá faziam cultivos de vinhas, lá para fazer vinhos na Suíça, aqueles ficavam todos preocupados, saiu notícia no jornal. Não, mas se a uva tiver muito azeda porque choveu demais, ou estiver muito doce. A importância, por mais agrotécnicas do agronegócio existam, a importância para o agricultor é essa dependência da chuva. E como um agricultor, um lavrador, ele vivia nessa dependência, e é por isso que Tiago diz: vocês vivem nessa expectativa da volta de Cristo. E é nessa expectativa, então, que nos ajuda a esperar e enfrentar as dificuldades. Não, Deus não está atrasado. Vocês conhecem o versículo de 2 Pedro 3, 9? Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus não torceu o relógio, não atrasou o relógio. Não, no seu tempo, cabe a nós o quê? Sermos pacientes. E ele vai mais além: fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. A gente não sabe quando, a única coisa que eu sei é que é 2000 anos mais próximo do que era no tempo de Tiago. A gente não sabe a data, mas está 2000 anos mais próximo da volta de Cristo. Literalmente, o que Tiago está dizendo: olha, solidifiquem a sua fé, fortifiquem-se uns aos outros, uma resolução firme, uma convicção, uma certeza. E eu pergunto aqui: saber que o Senhor Jesus voltará um dia, isso te fortalece, te ajuda, te encoraja a sair daqui hoje, sabe? Olha, eu vou começar a semana com um diferencial, eu sei que eu tenho uma esperança gloriosa. Te ajuda a encarar a semana? E Tiago faz mais uma observação. Ele fala: se isso te faz impacto, te faz uma diferença, se realmente te ajuda a encarar a semana, então, não fica reclamando. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Eis que o juiz está à porta. Ele já falou no capítulo 4, no versículo 11, que a gente não devia ficar falando mal uns dos outros. Tem também o capítulo 3 sobre a língua. Mas é interessante ver o estudo completo de Tiago, porque parece que ele volta, né? Falava, espera aí, eu vou dar mais uma dose para estar certo que essa nota foi bem tocada, né? E toca mais uma vez a mesma nota. E ele está dizendo aqui, mais uma vez, irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Ele está dizendo, parem de murmurar uns aos outros, parem de falar mal, de reclamarem, de acharem problemas em tudo, de acharem o nariz torto num irmão, de acharem que o outro não deixou de cumprimentar, que o outro me olhou atravessado, que o outro foi embora e não se despediu de mim, que o outro fez um tal comentário que eu não gostei. Gente, diante da perspectiva da volta gloriosa de Cristo, isso é um grão de areia. Tiago está dizendo, olha, a volta de Cristo é um evento muito maior do que tudo isso. Parem-se de se fazer de vítimas injustiçadas, preteridas. Cristo está voltando. Amém? Cristo está voltando. Tenhamos essa tamanha expectativa, essa gloriosa expectativa. Sejamos pacientes. Fortaleçamos os nossos corações mutuamente na nossa fé. E ele deixa ainda uma observação. Para que não sejamos julgados, eis que o juiz está à porta. Não vamos agora fazer um estudo, mas nós sabemos que estaremos diante do grande trono branco. Prestaremos contas daquilo, das nossas ações, das nossas motivações, das nossas atitudes. Eis que o juiz está às portas. Que esperança gloriosa! Que privilégio nós temos de poder... Não é evitarmos o problema, as dificuldades vão existir, elas estão lá. Mas será que a gente consegue ver com essa perspectiva da volta de Cristo? Ser pacientes, pois, significa entender essa volta de Cristo, o que ela significa na nossa vida. Significa encarar as injustiças que vão existir, as dificuldades que vão existir, com uma esperança gloriosa. Cristo em vós, a esperança da glória. Significa buscar purificação, buscar santificação para o encontro glorioso da noiva com o noivo. A noiva sem ruga, sem mácula, com o noivo. Você está preocupado em que a sua vida esteja mais santa? Sede santos, pois eu sou santo, diz o Senhor em Pedro, em 1 Pedro. A gente tem essa preocupação? Qualquer jeito está bom, eu vou estar no céu mesmo de qualquer jeito. Como que é nosso desejo de se apresentar diante do noivo? Significa ter convicção dos fatos que não se veem. A gente não sabe quando ele vai vir. A gente não tem uma prova, olha, está marcado. Ainda bem que a gente não sabe, né? Mas a gente vive na esperança daquilo que está por vir. E o próprio Senhor Jesus disse, e eu gostaria de terminar que os irmãos abrissem esse versículo, ele é fácil, vai lá no último capítulo da Bíblia, capítulo Apocalipse 22, olha o que o Senhor Jesus diz, que expectativa gloriosa, capítulo 22, versículo 20, apóstolo João diz, dando testemunho, ele diz o que o Senhor Jesus falou. Certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Algumas traduções até, eu vi, acrescentam um ponto de exclamação. E para terminar, ainda o último versículo, a graça do Senhor Jesus seja para com todos. Que Deus nos ajude nessa semana. Que essa graça esteja fazendo efeito na nossa vida. Que a gente possa encarar as dificuldades sabendo que Cristo vai voltar e que isso tenha um impacto na nossa vida. Ele disse: venho sem demora. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças por tamanha esperança gloriosa da tua volta. Senhor, obrigado porque tu não nos deixaste aqui desamparado nesse mundo, mas tu nos dás um encorajamento, um consolo de sermos pacientes e esperar a tua volta. Obrigado porque isso é uma verdade. E obrigado porque essa verdade pode fazer a diferença hoje, no nosso dia a dia. Com certeza, Senhor, não estamos isentos de dificuldades, de tribulações, de problemas. Mas, Senhor, ajuda-nos na nossa simplicidade, na nossa dificuldade. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos na dependência de Ti, na esperança gloriosa da Tua volta. Que isso faça diferença na nossa vida, na vida de cada um aqui, Senhor. Que Tu possas estar trabalhando em cada coração, que essa semana seja realmente uma semana de esperança gloriosa da Tua volta, Senhor. Obrigado porque breve estaremos contigo, Senhor. Não sabemos se é hoje, ou amanhã, ou mais tarde, mas sabemos e temos a certeza que estaremos contigo. Obrigado por tamanho presente. Teu santo nome. Amém.